Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Indústria cresce 8,9% em junho, puxada por alta na produção de veículos. A produção da indústria brasileira cresceu em junho, na comparação com maio, que foi 8,2%, segundo a pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. Essa foi a segunda alta seguida, mas ainda insuficiente, né, para reverter a perda de 26,6% acumulada pelo setor nos meses de março e abril, logo após o início do isolamento social para controle da pandemia da Covid-19. Economista e sócio-diretor da PPK Consultoria, João Rogério Alves Filho. Uma boa notícia, né? Foi pouco mais para quem vinha nessa situação de pandemia, tudo parado, tudo fechado. As próprias fábricas de veículos, né, dando férias, praticamente férias coletivas, né? Então, já é uma boa notícia, já é uma boa reação, não é?
Sem dúvida, né? Você veja que, por exemplo, se pegarmos o caso aplicado de Pernambuco, onde temos o polo da Fiat Chrysler, nós passamos 48 dias a partir de abril, do início de abril, com as atividades encerradas. Então, o crescimento de maio, ele só refletiu aproximadamente 12 dias de retomada da produção ainda em regime experimental de adaptação às regras sanitárias e de isolamento fabril, no caso, sendo que em junho a gente já tem um panorama mais completo e isso trouxe um crescimento para o segmento de bens de consumo duráveis, onde se enquadra a indústria automobilística, de 82,2%. É lógico que sobre uma base mais baixa, esse número é empolgante, mas ele, no total, vai apontando uma retomada. Sem dúvida, você está correto.
É uma boa reação, né? Agora, tem também outros setores, né, que também reagiram, João Rogério.
Sem dúvida. O segmento de bens de capital, ele cresceu 13,1%, de bens intermediários 4,9%, e não duráveis ou semiduráveis 6,4%. Um aspecto que, particularmente a nós pernambucanos, nos cala fundo, é a expectativa da divulgação da evolução por estados. Essa pesquisa, ela mede 14 estados, dentre os quais Pernambuco, que vinha apresentando uma excelente performance, tanto em abril quanto em maio. E certamente nós temos a expectativa de que permaneçamos como líderes na retomada em Pernambuco e um dos líderes no país. Em maio, por exemplo, nós fomos o segundo maior crescimento do país, só tendo perdido para o Paraná.
A gente tem também, tem notado, né, muito a questão do transporte. Me parece que esse setor cresceu muito. As pessoas precisaram, né, mais do transporte, principalmente por motocicleta, essas entregas, não é, João?
Sem dúvida. O segmento de serviço, ele responde por aproximadamente 70% de nosso produto interno bruto, e esse número coincide também no estado de Pernambuco, sendo até um pouquinho maior. Pernambuco tem uma vocação muito forte para serviço. Nesse aspecto, os números, eles não são tão empolgantes quanto os da indústria, e muito menos ainda do que as da agroindústria e do agribusiness. Para ele, está se esperando ainda uma retração em julho, agosto e setembro, quando comparado em 2019, bem mais significativa. Você veja, Nenê, que o IBEVAR, o Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo de Consumo, fez uma pesquisa com seus associados, o que seria mutatis mutandis, um boletim focus que o Banco Central faz com as instituições financeiras, o que ele faz com o segmento de varejo. E ainda se espera uma queda em relação a 19, de 16,32% para julho, 16,41 para agosto e 17,9 para setembro. Entretanto, supermercado seguirá na tendência já demonstrada desde março, que é de crescimento. É um segmento que está se consolidando. E produto farmacêutico, que é outro também que se mostrou com uma performance muito interessante, deve ficar relativamente constante, com um ligeiro viés de baixa.
Nós estamos conversando com o economista e sócio-diretor da PPK Consultoria, João Rogério Alves Filho. João Rogério, você falou aí do agronegócio. Aqui em Pernambuco, me parece que as condições climáticas ajudaram, né? E Pernambuco teve uma evolução boa nesse período aí também?
Sim, nós devemos ter uma boa safra de cana a ser processada e transformada em açúcar. É uma cadeia que atende tanto o setor primário quanto o secundário, além do terciário, um serviço de exportação. Nós tivemos também uma recuperação do segmento de laticínios considerável na bacia que se forma em torno de Garanhuns, chegando até próximo a Gravatá, e o segmento de fruticultura irrigada no submédio de São Francisco, embora tenha tido uma certa frustração em suas exportações por conta da retração mundial, o mercado interno aquecido se mostrou suficientemente robusto para absorver e manter uma performance bastante razoável.
E essa produção do São Francisco não conseguiu, de alguma maneira, trazer para cá, para dentro de Pernambuco mesmo, não?
Sim, Pernambuco é um mercado importante, mas nós temos o Centro-Sul como o grande comprador.
Consome mais, né?
Para efeito de mercado interno.
Aí ele consome mais nesse caso, né?
Sim, é uma questão até demográfica, né? As grandes concentrações urbanas tendem a puxar. Me parece, Nenel, que tem um aspecto interessante que, simultaneamente a essa pesquisa, a PMI do IBGE, a CNI lança também os seus indicadores. E você veja que o faturamento das indústrias cresceu 9,3%.
Certo.
Veja que, crescendo 9,3% o faturamento em relação a 8,9% o produto, nós tivemos um crescimento qualitativo nesse faturamento. Outro aspecto importantíssimo a ser acompanhado é o nível de utilização da capacidade instalada, ou seja, de tudo que a gente tem posto, quanto está efetivamente funcionando. Se eu tenho 10 máquinas, quantas estão moendo hoje? Uma linguagem bem simples. E também houve uma recuperação. Isso passou de 69,6% para 72%, o que foi uma elevação de 2,6%. Então, é aquela coisa. Ninguém espera uma reversão da noite para o dia, mas as coisas estão caminhando de forma alinhada ao cenário internacional. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, anunciou a sua medição do PIB para o segundo trimestre, onde mostra uma retração de 11,2% para o PIB brasileiro no segundo trimestre. Isso está no termo médio entre a retração da zona do euro de 12,1% e a da economia norte-americana, 9,5%. Ou seja, não estamos nem tão melhores, mas também não estamos piores. Então, estamos dentro de um movimento global de recuperação e que certamente encontrará uma saída nos próximos meses para esse impasse que a natureza nos brindou como desafio esse ano.
Correto. A indústria automobilística, por exemplo, como você citou no início aí da entrevista, não é? Está retomando a todo vapor, vamos dizer assim. E as outras indústrias, a alimentícia, por exemplo, ela também acompanhou?
sim, ela é uma das líderes no, na retomada desse segmento. Você veja que nós tivemos uma política econômica que foi arranjada dentro do viés doutrinário que rege a política econômica do atual governo, muito eficaz na transferência de renda. Então, nós tivemos um programa de proporção mundial. Foram 60 milhões de brasileiros atendidos e que conseguiram manter a demanda agregada, particularmente nesse segmento de alimentação de varejo, ou seja, de consumo das famílias, bastante em alta. Isso junta com aquele outro dado que eu lhe coloquei do agronegócio. Nós tivemos uma bonança perfeita nesse segmento. Nós tivemos safras recordes no Brasil e recordes de preço nos últimos anos para o preço das commodities, a exemplo de soja, milho, algodão, por exemplo.
Se a gente fizesse assim uma projeção, seria de continuar esses aumentos, a gente começar a recuperar, João?
Nenel, nós temos um grande impasse a se verificar no dia 1º de setembro. O governo tem apresentado algumas sugestões de manutenção desse auxílio emergencial por mais 5 meses, há uma razão de R$ 200 contra os 600 atuais. Nós vamos ter também a suspensão dos efeitos da medida provisória 936, da suspensão dos contratos de trabalho. Então, eu diria que a transição de agosto para setembro, ela trará a economia de uma situação de forte intervenção, quer na manutenção de empregos, na manutenção de renda. Temos que considerar também o diferimento dos tributos. Você veja que uma pesquisa que foi lançada na semana passada, ela demonstrou que 55% das empresas não arcaram com as suas obrigações, sendo que dessas obrigações, 70% foram com tributos. Tributo hoje é o grande financiador da atividade produtiva por inadimplência. Quer ela dentro de um diferimento acordado dentro do pacote de medidas emergenciais, quer parte significativa, quase 40%, por inadimplência mesmo, inadimplência voluntária. Certo. Então, tudo isso a partir de setembro, com a retomada da situação da atividade econômica com menor intervencionismo, é o que iremos observar com muita atenção. Armínio Fraga, grande economista, muito respeitado, pronunciou-se hoje na imprensa dentro dessa mesma direção. Quanto nós suportaremos andar pelos nossos próprios pés a partir de setembro, e como vai se conseguir promover o desmame dessa intervenção? Porque não adianta também você achar que você sai de 600 a zero e não vai ter um efeito grave. Então, você vai ter um efeito caudal, um desmame paulatino dessas medidas, de forma a que esses impactos sejam minimizados. Acredito que devemos vibrar com todos os aspectos positivos, mas também estar atento a todos os efeitos negativos que podem vir a partir dessas medidas governamentais e cobrar, através de nossas bancadas, através do posicionamento de nossos representantes, o que acreditamos ser o melhor caminho para o país.
Correto. João Rogério, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Conexão Notícias e até uma outra oportunidade. Quer acrescentar algo mais?
Não, é um prazer muito grande estar com você, Nenel, estar com os ouvintes da Rádio Folha, e E repito, ratifico, o Brasil é muito forte, o Brasil é muito poderoso e certamente nós vamos superar isso com o menor volume de danos sociais e econômicos possível.
Podcast Folha PE. Fato e análise.